depois de passarem pela recessão, que fez a economia encolher 8%, né? Em 2015, 2016, as empresas brasileiras chegaram no finalzinho do ano passado menos endividadas. Talvez resultado de reestruturações, venda de ativos, renegociação de débitos. De 2015 para cá, então, as dívidas das empresas listadas na Bolsa Paulista caíram 17%, segundo dados da consultoria Economática, né? Movimento até que foi puxado pela Petrobras e a Vale. Vale antes de toda essa situação com a barragem de Brumadinho. Bom, é esperado uma recuperação econômica em 2019. E aí, como é que fica a capacidade das empresas, das outras empresas também, reduzirem o seu endividamento, retomar a economia, voltar, né, a oferecer vagas, a estimular o mercado de trabalho? É isso que a gente vai conversar agora com o professor Paulo Feldman, que é do Departamento de Administração da FEA, Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Rochelle. Muito obrigado pelo convite.
Professor, foi observada, então, segundo essa consultoria, uma queda do endividamento, que pode ter razões diferentes dependendo da empresa. O que é que aconteceu com as empresas que conseguiram diminuir? Elas puxaram o freio mesmo? Pisaram no freio forte?
O que acontece é que, felizmente, os empresários e as empresas, eles sabem fazer conta, e talvez isso seja uma herança que nós temos da época da inflação brava, mas a verdade é que o pessoal sabe calcular e vê que empréstimos causam muito problema para eles, para os empresários. Por quê? Porque as taxas são muito, muito altas. E então não vale a pena. Eles acabam contraindo um determinado valor como empréstimo e depois de 2 anos, com as taxas de juros que existem, acabam pagando muito mais do que o que tomaram. Então, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, as empresas foram desistindo de se endividar, porque, além de tudo, há um risco. A empresa se endivida, acontece alguma coisa com o mercado diminui ainda mais, as vendas caem e aí a empresa não vai conseguir pagar aquela parcela, aquela prestação, e a situação dela vai ficar pior ainda. Então, a verdade é que as empresas estão fugindo dos bancos, e com muita razão. As taxas são muito, muito altas, né? Você vê, a taxa Selic, ela abaixou. Caiu para algo em torno de 7% a 8% ao ano. Mas essa taxa Selic é simplesmente uma referência para as aplicações, não para os empréstimos. Os empréstimos pagam taxas muito mais altas. E às vezes, para pequenas empresas, essas taxas chegam a 200% ao ano.
Nossa, é muita coisa, né?
Então, é muita insânia por parte do empresário, do empreendedor, se endividar com essas taxas. Então, a razão principal pela qual caíram os números que mostram a relação entre dívida de empresas e PIB, A razão principal é essa, são as altas taxas de juros. Veja que, em outros países, essa taxa de dívida de empresas por PIB é muito mais alta que no Brasil. O Brasil é um dos países onde as empresas menos se endividam. Quer dizer, haveria um espaço muito grande para o endividamento, mas isso só vai acontecer quando as taxas caírem. Tudo isso é muito ruim para o Brasil. Por quê? Porque como que funciona em outros países? Quando há uma recessão, como a que nós tivemos, talvez estejamos no fim da recessão, né? Não sabemos ainda, porque há um crescimento, mas um crescimento muito, muito pequeno, e o desemprego continua muito, muito alto. Mas em outros países, qual é a solução adotada? Empréstimos bancários. O governo estimula os bancos a emprestarem dinheiro para as empresas. Com isso, as empresas investem em máquinas, em melhorias na instalação, em capital de giro, contratam novos empregados e, dessa forma, a economia volta a crescer. Então, o crédito às empresas é fundamental para que se consiga a retomada da economia. Mas, infelizmente, no Brasil, isso não é possível, porque o empresário sabe que, se ele se endividar, a situação vai piorar por conta dessas taxas de juros. Então, o que seria fundamental é que se realmente obrigasse os bancos a praticarem taxas mais baixas nos empréstimos, principalmente as pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Né? E, enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar nessa situação. Como não há uma concorrência efetiva.
Ah, isso é que é a questão. Essa é a principal questão. Agora só tocou no ponto, então, né? Que é esse mercado amplamente controlado por dois, três.
Aí, esse é o problema. Esse é o problema central. Na verdade, você tem no Brasil uma das maiores concentrações que existe no setor bancário no mundo inteiro. Você tem no Brasil quatro bancos apenas, os quatro maiores, que tem 80% do total dos ativos. Se você incluir o quinto banco, vamos chegar bem perto dos 90%. É claro que esses bancos, com esse poder que eles têm, esse é o poder do que nós economistas chamamos de oligopólio, né? É um típico oligopólio, onde as empresas desistem de competir. Na verdade, isso tem um nome mais apropriado até do que oligopólio. Isso é um cartel. Não há dúvida de que isto é um cartel. E cartel tem que ser combatido, porque cartel é proibido por lei. Porque o cartel prejudica a sociedade, prejudica o mercado, prejudica os consumidores, no caso, prejudica os empresários que precisam de empréstimos.
Sem dúvida.
Mas a razão principal pela qual as taxas de juros não caem é essa, é o acordo que os bancos fazem entre si para permanecer com essas taxas muito altas. Em outros países isso não acontece, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, os cinco maiores bancos americanos, eles têm 50% do mercado, e não 85% como aqui no Brasil.
Então, ô professor, tem a seguinte dúvida, que a gente estava aqui discutindo, inclusive, um pouquinho antes da entrevista começar, né? Quando a gente ia falar do tema. Os bancos públicos podem baixar para tentar ativar essa concorrência, vamos dizer assim, bem teoricamente. Até a Febraban lançou em dezembro, eu tratei desse assunto aqui, inclusive, aquele como fazer os juros serem mais baixos no Brasil, né? Para reduzir o spread bancário e tudo mais, juros do cheque especial especialmente, porque é o que a gente está dizendo é o seguinte: os grandes se seguram. Eles deixam de buscar empréstimo, investir, mas eles se mantêm. Agora, os médios e pequenos, se não têm o crédito, ficam numa situação ainda mais complicada para seguir adiante. Então, o problema não é só as grandes. Como é que a média e pequena empresa vai retomar o crescimento e realmente engordar essa reativação da economia? Porque não, né, o país não vive só das grandes empresas. Essa que é a grande questão. Então, tem esse movimento. Os bancos públicos podem mexer com esse mercado, na sua avaliação? Uma iniciativa como a da Febraban tem algum efeito? Porque todo mundo falou, bacana, muito interessante, mas todo mundo desconfia disso. Quem é que vai começar a baixar os juros, afinal?
Veja, é difícil querer que os bancos públicos sozinhos ajam nesse sentido. Primeiro porque o banco público realmente importante no caso brasileiro é o Banco do Brasil. No governo Dilma, isso foi tentado. Durante alguns meses, a Dilma acabou impondo à direção do Banco do Brasil que ela praticasse taxas baixas nos empréstimos do Banco do Brasil. Mas o que acontece? Veja, o Banco do Brasil é um banco público, porque o governo federal tem a maior parcela das ações. No entanto, há acionistas privados no Banco do Brasil, e são muitos, porque o governo tem um pouco menos da metade das ações. Então, o que acaba acontecendo? Os acionistas privados do Banco do Brasil, eles não querem que o banco pratique taxas mais baixas. Por quê? Porque isso vai prejudicar a rentabilidade deles. Eles acham que o Banco do Brasil vai diminuir o lucro se ele não usar as mesmas taxas que os seus concorrentes usam. Então, veja, essa pressão do acionista privado é que acaba atrapalhando a vida, muitas vezes, dos bancos oficiais. Várias iniciativas que aconteceram no passado, digamos, de cunho social, acabaram não vingando porque o acionista privado falou, não, eu não quero. Eu quero que o banco continue dando lucro, lucro alto, e para isso eu preciso. Então, eu vou te dar mais um exemplo. No governo Lula, logo no começo, o governo Lula criou uma espécie de, chamava Banco Popular, que era um banco que concedia microcrédito. Então, era um departamento do Banco do Brasil que tinha que conceder microcrédito a pessoas muito, muito pobres. Então, eram taxas muito, muito baixas, com prazos bem alongados. Isso não durou um ano. Porque depois de um ano foram fazer uma avaliação de quanto que o banco tinha ganho ou perdido com essa operação de microcrédito, que era uma operação social, claro, importantíssima, mas viram que o Banco do Brasil perdeu muito dinheiro. E é natural que perca, era para perder mesmo. Era uma atividade para apoiar um segmento...
Não era para ter lucro com isso.
Não era para ter lucro, mas fecharam.
Então, professor, fecharam. O senhor deu dois importantes exemplos. É muito difícil, então, que a média e pequena se segure, né, achando que o crédito está aí à disposição, mas é um crédito caro, né? É um dinheiro muito caro. Então, retomando, partindo desse ponto de que o mercado de crédito não vai mudar tão cedo, é o que a gente está vendo. Os grandes se seguram, eles obviamente puxam o crescimento da economia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse ambiente para esse início de 2019, quando propostas de reformas estão sendo discutidas e os esboços aí apresentados, as intenções estão bastante claras, pelo menos, né, do que se pretende fazer. Como é que o senhor vê a retomada da economia, a saúde dessas empresas nesse ano? O que pode vir por aí, na sua avaliação?
Olha, esse ano ele deve ser um ano um pouco melhor. Alguns economistas acham que é possível até um crescimento de 2%. Eu acho que talvez realmente haja um crescimento dessa ordem, mas se houver, e isso é o máximo que o crescimento pode chegar, é a 2%, ele será, assim mesmo, muito pequeno para o que o Brasil precisa. Veja, se você olhar a taxa de desempregados do Brasil no momento, que é de 11,5%, você vai ver que tem pouquíssimos países no mundo que têm uma taxa maior. Você vai ter taxa maior na Grécia, na Turquia, na África do Sul. Três ou quatro países apenas têm uma taxa de desemprego mais alta que a nossa. Quer dizer, ou seja, nós estamos com um problema muito sério de desemprego nesse momento. Agora, eu pergunto a você, houve alguma medida para reduzir o desemprego? Não houve absolutamente nada. Então, o governo tem falado muito em reforma da Previdência, em algumas outras coisas. Agora, como que ele vai reduzir o desemprego? Então, se não houver uma política clara de apoio à formação de novos empregos, o desemprego não cai. Então, é por isso que eu continuo pessimista. A solução não virá do céu. O governo tem que estabelecer uma política pública de geração de empregos. E esse já foi um grave erro do governo anterior, e que agora continua. Então, o que vai acontecer é que provavelmente a reforma da Previdência vai ser aprovada, isso vai criar um clima positivo no país, um clima favorável aos investimentos, vão aumentar os investimentos, e com isso talvez se gere algum emprego. Mas muito pouco frente ao que existe, ao exército de desempregados que nós temos, de 12 milhões de pessoas.
E a retomada da economia depende disso. Por isso o senhor está dando tanta ênfase a isso. Não é só a saúde das empresas, mas é fazer essa economia girar. As pessoas poderem trabalhar, comprar, quer dizer, é a roda voltar a girar, de forma mais acelerada, é isso.
E você vê nada nesse sentido está sendo feito. Por quê? Não tem uma política para geração de empregos, em primeiro lugar. Não tem crédito. porque como acabamos de falar, a empresa não é louca de tomar dinheiro emprestado, é uma empresa louca. Então não toma dinheiro emprestado, não tem crédito, não investe. Quer dizer, quem é que vai investir se houver, digamos, essa melhora no clima? As grandes empresas. Mas as grandes empresas vão investir no quê? Na compra de novas máquinas, na robotização, vão gerar muito pouco emprego. Então, é aí que está o ponto. Uhum. Não há geração de emprego sem uma política deliberada para isso.
Muito
e
bem.
A grande tragédia brasileira, neste momento, é essa. Não temos essa política.
Muito bem, professor. Ficou bastante claro. Professor Paulo Feldman, que é do Departamento de Administração da FEA, mais uma vez contribuindo aqui com o Jornal da USP, conversando com o nosso ouvinte. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu, professor?
Sou eu que tenho que agradecer.
Obrigado.
Muito obrigado. Até logo.